Senhor presidente, primeiro obrigado pelos elogios de Vossa Excelência, sempre muito bondoso com a minha pessoa. Senhores senadores, quero aqui, presidente, nesta tarde, tratar de dois assuntos. Primeiro, falar sobre os 7,7 que o presidente Lula concedeu aos aposentados, através de um projeto do senador Paulo Paim, aprovado nesta Casa e na Câmara Federal. Falar sobre o veto do fator previdenciário. O presidente vetou, não aprovou o fator previdenciário, a queda do fator previdenciário, do maldito fator previdenciário. E se me resta tempo, presidente, Vossa Excelência sempre bondoso com todos os senadores, sempre democrático, quero falar do uso de crianças de 8, 9, 10 anos de idade na Ilha do Marajó. Como são usadas essas menores? Amanhã, se não der tempo de falar sobre este assunto, eu abordarei, se não der tempo hoje, eu abordarei amanhã. Senador Paulo Paim, esta luta que nós travamos sobre a sua coordenação aqui nesta casa, ela terminou com a sanção do presidente ao projeto, à medida provisória, logicamente que oriunda de um projeto de Vossa Excelência. Uma luta árdua de muito tempo. Lógico, senador, não é o que nós queríamos e tenho certeza que não é também o que os aposentados desejavam. Mas é um ganho substancial. Sei que a luta de Vossa Excelência não vai parar, nem a minha. Eu tenho certeza que o presidente Lula jamais imaginou que iria enfrentar no Senado Federal senadores que não abriram da sua postura nenhum milímetro até chegar à sanção do presidente. Pela sua cabeça jamais passou. Lembro uma frase de Vossa Excelência, já falei aqui, vou repetir mais uma vez. Vossa Excelência uma vez olhou para mim no auge da luta, ansioso, e dizia a mim: senador Mário Couto, esta luta está no meu sangue. E Vossa Excelência me contagiou com as suas palavras, com as suas ações. Por isso, na tarde de hoje, quero principalmente me parabenizar pela vitória. Sei que é uma vitória de todos os senadores, deputados federais também. Mas, como ia dizendo, o presidente Lula foi aconselhado por alguns ministros a vetar a medida provisória. Mas o presidente Lula preferiu dar o aumento aos aposentados. Não sei se o presidente Lula temeu a época em que vivemos, a época eleitoral. Não sei, prefiro achar que não. Mas eu perguntaria a Vossas Excelências, por que o presidente Lula demorou tanto a dar um pequeno aumento aos aposentados brasileiros? Quantos anos bradamos aqui? Mande fazer um levantamento, presidenta, para ver quantos oradores usaram esta tribuna aqui, pedindo ao presidente. Eu cheguei a falar em Deus, pedir pelo amor de Deus que o presidente olhasse aos aposentados brasileiros. E agora, próximo das eleições, o presidente Lula não consegue reagir à pressão e se curva ao Congresso Nacional. Meu caro Paulo Paim, às vezes vou para minha casa, senador Paim, refletindo o que acontece nesse Senado. Muitas vezes brilhante e muitas vezes decepcionante. Quero dizer a Vossa Excelência e a todos os senadores que eu não temo ameaça de ministro. Quando foi preciso chamar aqui nesta tribuna o ex-ministro da Previdência Social, José Pimentel, de mentiroso, eu chamei, sem nenhum temor. No meu pequeno mandato, de apenas 3 anos de tribuna, já são 6 ações contra mim no Supremo Tribunal. E eu não me curvo a ninguém, principalmente a corruptos, como é o caso do seu Pagô, e nem me curva, ministro, porque não devo, porque não temo, porque tenho liberdade, porque o mandato é do meu povo, não é de presidente nenhum, não me ajoelho a presidente nenhum, não me curvo a presidente nenhum. Tenho a liberdade de defender o direito dos cidadãos. Tenho liberdade de defender os direitos da minha terra. E o ministro ameaça, dizendo que vai cortar as emendas dos parlamentares. Ora, ministro, eu nem sei o que é isto, ministro. Nem sei se o governo liberou algum dia emenda. Não ligo para isso, ministro. Coloco as minhas emendas em favor da minha terra. Se Vossa Excelência cortar, corta um benefício do meu Estado que é lamentável. Mas não pense, Vossa Excelência, não coloque na cabeça de Vossa Excelência que este senador vai ser submisso ao governo. Não coloque, ministro. Este aqui não, ministro. Este aqui tem liberdade para falar o que quiser nesta tribuna. Este aqui não troca cargos públicos. Este aqui não usa moeda de troca usando emenda. Este aqui não, ministro. Mas é decepcionante, Brasil. Eu vi, Brasil. Eu vi aqui neste semado, na semana passada, a submissão desse poder. Eu vi, Brasil. Eu vi, senadora. Quando nós votávamos a emenda do senador Pedro Simão, eu vi, senadores da República que são colocados aqui neste plenário pelos seus estados, pelas pessoas dos seus estados, votarem contra os seus estados. Eu vi. Sabem por quê? Porque não podem desobedecer a ordem do rei. Sabem por quê? Porque se desobedecerem, o rei corta todos os seus direitos e eles não vivem politicamente. Ô Senado brasileiro, onde estás, Senado brasileiro? Como vive, Senado brasileiro? Ô Rui! Ô Rui! O que dirias tu, assistindo aquela sessão da semana passada, Rui Barbosa? O que dirias tu, Rui Barbosa, se visse o que eu vi aqui neste parlamento? Calcule se eu votasse contra o meu estado. A emenda do senador Pedro Simão dividia os royalties. Aquele ganho que o Brasil vai ter no petróleo que se achou neste país. Na emenda que veio da Câmara, conjugada do Pedro Simão, todos os estados vão melhorar nas suas receitas. O meu, por exemplo, passa de 26 milhões de reais para 1,6 bilhões, senador Monsanto. Ora, o quanto o meu estado vai melhorar? Eu não quero saber em que governo este dinheiro vai para o meu estado. Eu quero saber é que é do meu estado, é do povo do meu estado, é direito do meu estado. E aqui eu daria a minha vida para defender. E aí eu vi muitos senadores votarem contra este dinheirão todo que vão aos seus estados. Eu vi um que coçava a cabeça, andava de um lado para o outro, angustiado. E ele dizia assim para mim: eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Eu não tenho essa angústia, eu não vivo essa angústia, ministro Mantega. A minha postura é uma só, ministro. A minha postura é em defesa do meu povo, ministro.
aqui eu defenderei os direitos deles, daqueles sofridos deste país terão a minha voz, a sua, ministro. Não é Vossa Excelência quem vai me meter medo, ministro. Eu não tenho medo de visagem, ministro.
Senador Mário Couto.
Pois não, senador Monsanto.
Senador Mário Couto, eu sou do Partido Social Cristão e ele dizia: de verdade em verdade eu vos digo. A sanção de Sua Excelência o Presidente da República, com o trabalho nós, foi uma vitória. Mas, senador Efraim, aqueles que ganham 1.200 vão ganhar apenas R$ 20 a mais. Aqueles que ganham, que a grande maioria, R$ 600, vão ganhar R$ 10. Isso aí. E essa mídia comprada, essa mídia perversa que engana o povo brasileiro, diz aí que não tem falência nenhuma. A ignorância é audaciosa. Senador Efraim, quem paga a aposentadoria é o trabalhador. Luiz Inácio não paga, o ministro da Previdência e nós, é o trabalhador. Ele começa trabalhando aos 16 anos, de acordo com a lei brasileira. Pode trabalhar até 70 anos com a compulsória. São 54 anos, ó, descontado, calculado, cálculos autoriais. Deixe isso que eu sei administrar isso. Não tem erro. Cada trabalhador que paga a sua aposentadoria. Deixe de blefe. E a imprensa comprada engana o país. Não é nada, não. É um cálculo. Agora, desviam o dinheiro daí para fazer seus interesses. É calculada. A pessoa passa, às vezes, 54 anos descontando, 40, 30, é calculado, é matemática. Não tem erro, não. Quem paga aí previdência, cada trabalhador paga a sua aposentadoria. E a idade média no Brasil é 72 anos. Muitos são descontados 54 anos, em 2 anos morrem. Isso é estatístico e é baseado nesse cálculo. Então, o aumento que conseguimos, que aí aplaudimos, ainda tinha esses aloprados, sem coração, sem dignidade, sem vergonha e sem saber, dizendo que vai falir aí para amedrontar o povo. Nada disso, não vai falir nada. Essa foi uma luta, uma pequena vitória, uma vitória de Pirro, a vitória mesmo, era enterrar o fator redutor previdenciário. Essa sim, essa maldição que não existe civilização nenhuma e previdência nenhuma. O governo tira 40% das aposentadorias. Um quadro vale por 1.010 palavras. É para aí, quem ganha 10 salários está recebendo 5. Quem ganha 5, 2. Esta é a verdade. Foi uma vitória de Pirro. Vamos continuar a luta, continuar a despertar a sensibilidade do Sua Excelência, o Presidente da República, que está envolvido por aloprados por todos lados, que o engana, e uma imprensa comprada. Por quê? Porque quem paga a imprensa é quem tem dinheiro. Além disso, a perversidade que foi feita com nossos velhos, o empréstimo consignado. Maior imoralidade, maior indignidade da nossa história. Abraão Lincoln, eu já li uns 50 livros desde menino de Abraão Lincoln. Ele diz: não baseie sua prosperidade com dinheiro emprestado. Isso não podia dar certo. Enganaram os velhinhos, fizeram uma lavagem cerebral. Tudo que é televisão, tudo que é jornal aí, tudo. É bom, tiro empréstimo consignado. Propaganda é bom. E os velhinhos foram. Estão tirando os banqueiros, estão tirando 40% na boca do caixa. O negócio mais imoral, de maior sem vergonha que já foi na história da economia do mundo. porque é um negócio certo, ele já tira lá, não tem erro. Nenhum banco faliu no Brasil, faliu na Inglaterra, já derrubaram até o primeiro-ministro, porque foi dar dinheiro demais para o banco, caiu. Faliu nos Estados Unidos, que o Barack Obama ainda hoje está perturbado. Faliu o Santander na Espanha, a filial dele aqui deu lucro. Nenhum banco faliu. Então, isso, fomos enganados, enganados mesmo. Pai, você já viu o contrato? Eu fui atrás. Foi má fé desses banqueiros sem alma, que paga a televisão, que paga a mídia, que paga para enganar o povo do Brasil. A letra é tão pequenininha, Mário Couto. Eu fui ver. É tão pequenininha que o velhinho não lia o contrato. Todo mundo sabe, eu sou médico e do bom. Todo mundo sabe. O velho ou tem vista cansada, é o que se chama em medicina hipertropia, ou tem catarata ou é cego mesmo. Então eles não viram, a letra é pequena. Só com, tem que botar uma lente. Botaram para enganar os velhinhos mesmo. Estão aí, sacrificados, amolecidos, e com esse bombom para adoçar, não é que foi esses 10 reais da grande maioria e 20 reais para quem ganha mais. Mas, pai, nós estamos aqui. Olha, pai, eu entrei nessa luta, porque antes de você, lá no Rio Grande do Sul, a guerra da Farroupilha, que foi muito pior, demorou 10 anos e foi que fez nos acordar para libertar os negros. O lanceiro negro morreram, que enganaram ele, os seus avós que deviam estar lá, o lanceiro negro, e para nascer a República. Então, nós vamos continuar na luta. Isso foi uma enganação. Pode a imprensa dar a versão que queira. O benemérito, não. Foi um bombonzinho. 10 reais para a maioria desaposentada. A realidade é essa. Então, nós queremos dizer, a luta continua. Hoje é junho. Vamos continuar para sensibilizar, para acordar o presidente da República, para ele se afastar desses aloprados. Olha, eu conheço essa gente. Lá no Piauí, a carteira de identidade dele é uma Hilux e um apartamento novo, rico, de milionário. Está tudo rico. E os pobres lascados, ganham 10 reais a maioria.
Senador Paim, seja breve, que eu já esgotei meu tempo.
Senador Mário Couto, eu vou ser breve, porque até eu falo depois de Vossa Excelência. Mas eu não podia deixar de fazer uma parte de Vossa Excelência para cumprimentá-lo. Eu sempre disse, no debate que fizemos aqui no longo desses anos, tanto na questão do fator, como da recomposição das perdas, que também aprovamos, que está lá no Senado, na Câmara já, como esse do 7.77. Que é uma luta acima da questão partidária ou de situação e de oposição. Vossa Excelência sempre esteve ao meu lado, em todos os momentos, como a senadora Célia, senador Monsanto, senador Mesquita Júnior, em todas as vigílias que fizemos, em todas as negociações que fizemos, em todas as disputas que fizemos, quer seja na Câmara, no Senado, ou mesmo na sala do presidente do Senado, dialogando com os ministros. E Vossa Excelência sempre foi muito equilibrado e dizia, Paim, tem que ter aumento real. Aí fechamos aquele acordo que tinha que ser no mínimo 80%. Houve a mobilização da COBAP, das centrais e das confederações, e está aí o resultado, e a matéria foi sancionada. O meu aparte, que eu vou falar sobre o tema, é mais para cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência não vacilou uma única vez, nem naquela noite do pré-sal. Vossa Excelência defendeu junto comigo a emenda que destina não 5% do fundo da miséria, mas 5% do total do fundo para pagar os aposentados. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu aqui externo, primeiro a minha gratidão a Vossa Excelência por se preocupar tanto com os velhinhos deste país, tão sofridos, tão maltratados, tão abandonados, senador Paulo Paim. Sabe, senador Paulo Paim, eu fico muito triste quando eu vejo um ministro dizer assim, porque vai custar 1,5 bilhão aos cofres da nação, a nação vai quebrar, eu vou tirar as emendas dos parlamentares. Senador Paulo Paim, quanto gasta o governo com diárias? Quanto custa para o país os apadrinhados deste governo? Quanto custa? Senador Monsanto fala todo tempo nisto.
Senhor Dr. Monsanto fala que tem não sei quantos mil comissionados no governo ganhando até 10 mil reais por mês sem fazer nada. Absolutamente nada.
11.848 reais.
O país sabe disso. E aí, quando é para os velhinhos que estão morrendo à míngua, sabem quanto custa a corrupção neste país? Minha nobre presidente, agradecendo a bondade de Vossa Excelência. Ministro, dados da Fundação Getúlio Vargas, ministro. Se eu estiver faltando com a verdade, eu perco meu mandato. Sabe quanto custa a corrupção nesse país? Combata a corrupção, ministro. Freia a corrupção, ministro. O senhor paga duas vezes os aposentados, ministro. Dados da Fundação Getúlio Vargas, 3 bilhões de reais ano. É quanto custa a corrupção nesse país. Muito obrigado, senhora presidente.